Minha jangada vai sair pro mar pra trabalhar, meu bem querer. Se Deus quiser, quando eu voltar do mar, um peixe bom eu vou trazer, hei de trazer, meus companheiros também vão voltar.
E logo mais, no Teatro Carlos Gomes, às 8 horas da noite, rola uma homenagem ao cantor e compositor Dorival Caymmi. O espetáculo, que já passou por São Paulo, Minas Gerais e Maranhão, conta com o pianista Marcelo Bratka e com a Orquestra Camerata do Brasil, formada por alunos da Faculdade de Música do Espírito Santo, a FAMES. Além disso, o evento terá a participação do filho do cantor, Dori Caymmi.
É doce morrer no mar, nas ondas verdes do mar. É doce morrer no mar.
Dorival Caymmi é um dos fundadores da música popular brasileira e patriarca de uma linhagem de músicos de talento. Quem nos conta um pouco sobre a importância de Caymmi para a nossa música é o professor da FAMES, Nelson Gonçalves.
Em primeiro lugar, quando Dorival Caymmi chegou, que ele saiu da Bahia e foi para o Rio, ele mesmo dizia o seguinte: ele tocava um violão de uma maneira diferente. Naquela época que ele chegou ao Rio, era muito comum, nas harmonias do violão, você tocar os acordes perfeitos, que são aqueles acordes inteiros, grandes, aquela coisa toda. E ele não fazia isso. Inclusive, alguns amigos, lá na Bahia mesmo, falavam: poxa, você está tocando errado. Ele falava: não, eu gosto de tocar assim. E aí ele firmou, ele já bateu o pé ali com os amigos e firmou, dizendo que gostava daquele som que ele fazia. Ele tirava um ou dois dedos, inventava uns acordes e ele gostava daquilo. E isso ajudou muito no futuro da Bossa Nova. Ele mesmo chegou a afirmar que o violonista que fazia o que ele fazia tinha dois, mais ou menos, que era Garoto, né, que todo mundo hoje reconhecidamente conhece como sendo o gênio que antecedeu a Bossa Nova, e Laurindo de Almeida, que foi um grande violonista, depois foi morar no Rio de Janeiro, virou jazzista de primeira, autor de trilha de cinema e tudo mais, né? Então, essa é de primeiro ponto, é uma grande importância que ele teve, foi essa harmonia voltada, né, que ele já começou a modificar e aí já deu vida, ajudou, entrou no contexto da Bossa Nova, né?
Sua influência na música e na cultura é tão forte que é atribuído a ele até a invenção da Bahia.
Ele cantou a Bahia, ele tinha um amor à Bahia, né, fantástico. Mas conta que ele nem morava muito perto do mar, mas ele era apaixonado pelo mar. E aquelas histórias de pescador, ele, pequeno, ele já ia, frequentava e procurava saber sobre as histórias de pescador. Então ele tinha essa paixão muito grande. E essa Bahia, sei lá como a gente pode chamar, né, de ser um baiano, essa coisa de ser de barrista, né, ele chegou ao Rio, ele bateu o pé dizendo que era baiano, até porque, olha só, tem uma grande confusão na música brasileira, que agora aos poucos tão começando a entrar num lugar, que é sobre o samba, a verdadeira origem do samba, né? E o samba, esse samba lá na Bahia, antes mesmo, bom, não precisa nem dizer que todo mundo que frequentava o samba lá no Rio de Janeiro frequentava a casa de uma senhora que era baiana, né? Então, mas lá na Bahia, eles tinham um samba que eles chamavam samba de umbigada, né? Um samba mais, um pouquinho diferente. E ele fazia isso, e ele, como ele já tinha essas informações todas, né, ele pesquisou, obviamente, né, toda a juventude dele, um cara super inteligente, e pesquisou, e acabou sendo um dos maiores, vamos dizer, resgatou a Bahia, né? Porque ele colocou a Bahia nas músicas deles, em tudo que ele fez, ele sempre colocou a Bahia, mesmo morando no Rio de Janeiro, né? A maneira dele compor é uma maneira bem diferente de todo mundo, né? Ele nunca teve muita pressa, e essa pressa que todo mundo acha que é, ah, você, o cara era baiano, era preguiçoso, aquela fama toda, nada disso. O cara trabalhava pra caramba. Só que ele tinha um processo de composição que era meio diferente. Ele às vezes fazia um pedaço de uma música e daqui um pouco ele começava outra e daqui um mês ele, opa, lembrava e falava, não, vou continuar aquela música. Então era o processo era meio assim, de retalhos, né? Então ele sempre foi um grande arquiteto, assim, da música dele. A música dele não teve aquela coisa de inspiração, não. Foi de transpiração mesmo, de trabalho. Então ele arquitetava basicamente o que ele queria na música. E esse é um traço numa época em que pouca gente, quer dizer, pouca não, né? Porque depois ele chegou uma época que ele tinha grandes compositores junto. Mas era uma maneira que ele arquitetava, uma época que se fazia música, se falava em inspiração, ele já trabalhava como um arquiteto da música.
E preguiça, com certeza, não era uma das características do compositor. A própria maneira de compor suas músicas eram bem peculiares.
Ele falava que ele tinha um sonho muito interessante, isso é legal. Que ele queria compor a coisa mais simples possível, que fosse, tivesse na boca do povo, uma coisa pura. E aí numa das entrevistas, das muitas entrevistas, que eu não me lembro a quem, ele fala que ele queria compor algo tão perfeito quanto o Ciranda Cirandinha, que as pessoas pudessem pegar uma canção, super, super canção, e que se perdesse na boca do povo.
A homenagem será hoje, às 8 da noite, no Teatro Carlos Gomes. A entrada é gratuita e os ingressos deverão ser retirados com uma hora de antecedência na bilheteria do teatro. Christian Favaro para o Revista Universitária.
É que saudade eu tenho da Bahia. Ai, se eu escutasse o que mamãe dizia.